Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Bem-vindas e bem-vindos. Está no ar mais uma edição do Rumo Desportivo. Vamos estrear uma modalidade no programa, um desporto que está em franco crescimento a nível mundial, quanto mais não seja pela recente inclusão no programa olímpico. Estreou-se em Tóquio em 2021 e vai estar também nas próximas Olimpíadas em Paris. Falo de escalada e de um clube nascido há 6 anos, a Associação de Escaladores de Braga, que está sediada na freguesia de Gualtar, em Braga. Contamos com as presenças do jovem Tiago Ribeiro, campeão nacional nos escalões de formação, e do presidente Jorge Martins. Bem-vindos ao Rumo Desportivo. Começo por ti, Tiago. Estiveste este sábado em Espanha, numa prova da Federação Galega de Montanhismo e Escalada. Conseguiste a medalha de prata. Pergunto, nesse sentido, se é um resultado que estava já à espera e se, de facto, também é importante para o teu crescimento uma medalha internacional.
Gostei do segundo lugar, mas acho que podia melhorar para o primeiro lugar, mas vou ter que treinar ainda mais para alcançar o primeiro lugar.
Já estás habituado a estas provas internacionais?
É a minha segunda internacional.
Falaste da possibilidade de ganhar a medalha de ouro. Na prova em específico, o que é que faltou para conseguir esse resultado?
Mais força.
Mais força. E notaste uma grande diferença pelo facto de ser uma prova fora de Portugal em comparação com o que acontece cá dentro?
Sim, o nível é muito mais extremo que aqui em Portugal. Aqui em Portugal este ano fiquei sempre em primeiro, enquanto lá segundos e terceiros. Então lá o nível é muito elevado.
Para termos uma ideia, esta disciplina ou esta modalidade da escalada divide-se em várias vertentes. No teu caso, qual é que é a prova em que competes normalmente?
Bloco e dificuldade, mas esta referida em Espanha foi em dificuldade.
Com 13 anos, o Tiago já arrecadou o título de campeão nacional nos escalões de formação, o mais recente no escalão de infantil B. Como é que te sentes ao saber que tens sido o melhor nas diferentes faixas etárias pelas quais tens passado?
Sinto-me bem, mas acho que quero melhorar em alguns aspectos para quando chegar nas provas internacionais, noutros países, também conseguir arrecadar esses prémios.
Portanto, estás já numa fase em que não te espantas de ser campeão nacional, ou seja, estás à procura de mais, até procura de maior competitividade a nível interno?
Sim.
Olhando agora para outro convidado, falando agora com outro convidado, temos connosco o presidente da Associação de Escaladores de Braga, Jorge Martins. O caso do Tiago Ribeiro é um exemplo daquilo que tem sido o trabalho do clube ao longo dos anos?
Obrigado pela oportunidade, antes de mais nada. Sim, realmente a nossa associação aposta bastante na parte competitiva, também na parte de lazer e da recreação. Também temos essa parte para os nossos sócios, mas temos uma equipa competitiva, temos uma equipa que faz o circuito nacional de bloco e dificuldade. Portanto, na escalada são 3 modalidades, que é a velocidade, os dois ao mesmo tempo, chegar lá em cima ganha o que chegar primeiro. Bloco, são paredes até 4 metros e meio com colchões de queda cá em baixo, tipos do salto em altura, e cai-se nos colchões. E dificuldade é com uma corda, portanto já podem ir aos 20, 30 metros de altura. Aqui nós em Portugal estamos muito atrasados em termos competitivos com o resto da Europa, e normalmente os nossos atletas, quando vão, é sempre, nunca nenhum atleta conseguiu chegar a uma final, vão sempre tentar chegar a uma final. Portanto, o nível competitivo aqui em Portugal ainda tem que melhorar muito. e nós fazemos um bocado nessa aposta e tentar que os nossos atletas vão preparados para as competições internacionais. Neste caso, competições internacionais é só a partir dos 14 anos, portanto o Tiago terá a primeira oportunidade de competir internacionalmente no próximo ano, que ele tem 13 anos.
Quando diz internacional é que envolva
a seleção
pelo menos,
nacional.
Exatamente, e que envolva outros países. O caso de Espanha acaba por ser uma prova internacional, mas que não está incluída numa dimensão europeia, por exemplo.
Isso mesmo. O Tiago só pode participar, ir à seleção nacional a partir dos 14 anos. Existem poucas provas. O circuito de Belogo também não tenho aqui, mas são umas 4 ou 5 provas e mais uma de dificuldade. São pouco provas para melhorarmos o ritmo competitivo dos nossos atletas. Então, nós falámos com a Federação Galega e eles fazem também um circuito galego de bloco e dificuldade e foi o pai do Tiago que resolveu levá-lo à Galiza para ele ganhar mais algum ritmo competitivo. Pronto, mas são provas regionais da Galiza, portanto ele apenas foi competir com os atletas da Galiza. É lógico que é fora de Portugal, é sempre...
Uma experiência diferente.
É uma experiência e acho que ele também tem que ter aquela experiência de competir com outros miúdos, outros route settings. São os escaladores que têm formação para desenhar as vias, para colocar as vias e depois em que os atletas depois vão escalar essas linhas que eles escalam. Portanto, é tudo uma forma de melhorar um bocado a parte competitiva e psicológica também do Tiago participando aqui na Galiza. Mas provas internacionais, ir à seleção só a partir dos 14 anos, no próximo ano.
No caso da Associação de Escaladores de Braga, quantos atletas é que fazem parte do clube?
Nós neste momento temos cerca de 20 e tal sócios e temos as duas variantes, temos a parte competitiva e a parte de escalada em rocha. Existem muitos escaladores que não gostam de competir, mas gostam de ir para a rocha escalar e aumentar a sua graduação, o seu nível de escalada, uma graduação das vias na rocha e só escalam na rocha. Portanto, nós temos as duas variações, as duas variantes em que temos sócios que fazem a parte competitiva e a parte de mais, pronto, vamos chamar mais de recreação e lazer. Em termos competitivos, temos 7 atletas em todos os escalões, temos 2 séniores e depois temos miúdos de 8, 12, 13, anda, varia muito. Temos alguns que participam, mas também não têm ido às competições, ou porque não têm interesse, os pais também acham que ainda não estão preparados. Pronto, temos alguns miúdos. Agora, o grande problema é que nós neste momento ainda não temos instalações próprias. Estamos a treinar numa casa emprestada, que é na Universidade de Minho, no pavilhão universitário, dentro há um parede de escalada, e nós às quartas e sextas costumamos ir treinar, das 6 às 9 da noite, e fazemos os treinos. Neste momento temos um ginásio em Braga que está na fase final, ainda realmente, finalmente vamos ter uma casa própria para conseguirmos escalar e implementar as nossas ideias. E os atletas.
Estamos a falar de um rocódromo.
Sim, um ginásio de escalada.
E esse rocódromo vai ficar instalado em que local, em que ginásio especificamente?
Portanto, foi...
Em Gualtar?
Sim, esse rocódromo, nós fomos financiados por 2 orçamentos participativos, 2018 e 2020, não, 2017 e 2019, penso que é assim, 170 mil euros, e foi construído de raiz na Quinta do Capo, em Gualtar, num espaço da Junta. A Junta deu-nos um espaço e nós, portanto, fizemos a Junta é que construiu o edifício, a propriedade é da Junta, nós estamos a fazer um protocolo com a Junta para usufruir daquele espaço durante X tempo.
Estamos a falar de um espaço só dedicado à escalada.
Isso mesmo, a escalada...
Não existe mais nenhum no concelho?
Não, no concelho sim. Existe um pequeno ginásio também de escalada no 1º de maio. Portanto, aqui em Braga existem 3 clubes, 2 de escalada, esse clube, o nosso e um outro clube que só faz caminhadas praticamente, também não tem grande expressão na parte da escalada. Mas o nosso espaço é o único espaço em Braga que foi construído de raiz para ter paredes de escalada. E o nosso compromisso com as pessoas que votaram no orçamento participativo é para a escalada. As pessoas votaram não a escalada. Mas também, um dos compromissos que tivemos para os eleitores do orçamento participativo foi que tentávamos também associar a prática desportiva e a melhoria da condição física, e cada vez a sociedade está mais sedentária. Vamos tentar arranjar algumas aulas também para as pessoas fazerem uma melhoria da condição física, trabalharem saúde, associado um bocadinho à escalada. Portanto, estamos ainda a iniciar este todo o processo de organização do espaço e das classes. Vamos ter escalões infantis, iniciados, mas vamos ter uma formação agora para treinadores, e estamos ainda todos naquela parte inicial da organização de todo este projeto em Gualtar, nesse rocódromo.
E falamos de umas obras que têm atrasado.
Sim, as obras atrasaram-se muito. Neste momento o pavilhão está pronto. Neste momento estamos à espera dos colchões, estamos também à espera de algumas presas, e estamos à espera dos arranjos exteriores do rocódromo. Neste momento a zona do rocódromo ainda está em monte, muitas silvas, e nós precisamos, o acesso ainda é um estradão em terra até à entrada do rocódromo, e estamos à espera, e vamos ver se marcamos agora uma reunião, eu e o presidente da junta, o João Paulo, para tentar arranjar uma verba de forma a conseguir arranjar ali os espaços exteriores, estacionamentos, o acesso ao pavilhão. Portanto, falta essa parte, que espero que seja resolvida assim o mais rapidamente possível para começarmos a treinar esta juventude, porque neste momento o Tiago, neste último ano e nos outros, fazia dois treinos semanais, que é muito pouco em termos competitivos e para ir a uma seleção nacional. Portanto, dois treinos é recreação, lazer. Em termos competitivos tem pouco impacto na evolução de um atleta.
Chegou a ser também utilizado o equipamento que está colocado na rodovia?
Sim, na rodovia nós, quando estava um tempo, também utilizamos a parede de dificuldade. É uma estrutura de dificuldade com corda, e na Universidade de Minho também é com corda. Um dos grandes problemas que temos é que o treino focalizado na dificuldade é um bocadinho diferente do bloco, aquela modalidade em que se escala, quer nos colchões, escala, quer nos colchões. É uma modalidade um bocado diferente, e nós não temos muita oportunidade de treinar esse tipo de escalada, quer na Universidade de Minho, quer na rodovia, é tudo dificuldade com corda. Então temos que, no Porto há vários ginásios particulares, rocódromos, e temos ido de vez em quando, dentro das nossas possibilidades, ao Porto treinar, mas é sempre...
E a ideia é que possa ser utilizado o rocódromo de Braga já a partir do próximo ano?
Eu penso que sim. Eu espero ainda este ano conseguirmos já ter treinos. Ainda este ano, mas não depende de mim.
Também não depende do Tiago, certamente.
Não,
mas, Tiago,
certeza.
De que forma é que olhas para o facto de teres um espaço totalmente dedicado para, na modalidade, para a escalada, que vai estar à disposição do clube proximamente?
Acho que vai ser bom para os atletas do clube e para mim, porque antigamente não íamos ter um ginásio para estar ali dias da semana sempre a treinar, e quando tivermos, vamos já conseguir ter um treinos dedicados a isso, para arrecadar mais prémios.
E também achas que será possível captar mais jovens da tua idade, mais novos, mais velhos, para começarem a praticar a modalidade?
Sim. Com um ginásio consegues chamar público, então acho que vai-se conseguir no futuro.
Jorge Martins, além de todo este aparato, passa a expressão, que é necessário para a prática da modalidade, há aqui também a possibilidade de forças de segurança utilizarem um espaço para fazer os treinos. Sabemos, por exemplo, em relação à GNR, que para algumas operações de resgate é fundamental a utilização, o saber escalar para chegar à zona de perigo o mais rapidamente possível. Existe também essa possibilidade no caso deste rocódromo?
Isso é uma... São várias vertentes que também queremos implementar no ginásio, principalmente a parte social também. Queremos ver se conseguimos arranjar aí alguns alguns jovens, se calhar em risco, e que possam de alguma forma também trabalhar um bocado e dedicarem-se à escalada. A GNR, nós temos dois sócios do grupo de intervenção e socorro, e essa será uma possibilidade. Eles já falaram comigo e nós estamos logicamente receptivos a que eles vão praticar com alguma regularidade as técnicas de resgate dentro, e partilhamos com os nossos sócios também alguns conhecimentos. Acho que é uma mais-valia, quer para os dois grupos, quer para a associação, quer para o grupo da GNR. Portanto, isso também está a ser implementado com as escolas, com os bombeiros. Pronto, queremos ver depois, durante a manhã ou à tarde, se formos aquilo a rentabilizar, porque a ideia é não ter o espaço fechado, é um espaço aberto à cidade de Braga e a Gualtar, onde está pronto, localizado. Mas a ideia é abrir um bocado para todas as valências e à sociedade.
As obras são da responsabilidade da Junta de Gualtar, e depois a dinamização do espaço, a gestão do espaço, será da responsabilidade também da Junta ou da Associação?
Não, nós vamos fazer um protocolo, ainda não está assinado, mas, portanto, nós vamos, a responsabilidade é da Associação Desportiva de Escaladores de Braga, sempre em grande colaboração com quer a Junta, quer a Câmara Municipal de Braga. Portanto, foram as duas instituições, e não posso deixar de agradecer agora aqui à Junta de Freguesia de Gualtar e à Câmara de Braga. Realmente, sem a colaboração deles e a ajuda, e não, este espaço não tinha sido possível. Portanto, eles também deram um grande contributo para que consigamos finalmente ter um espaço, e conseguimos treinar convenientemente as horas que quisermos, sermos nós a organizar os treinos, toda a logística do espaço. Portanto, somos nós, a Associação Desportiva.
A Associação de Escaladores de Braga foi fundada há 6 anos, portanto é um clube jovem que tem beneficiado do orçamento participativo para fazer evoluir o clube. Pergunto, nesse sentido, porque é que há 6 anos surgiu esta ideia de criar um clube, se foi para colmatar uma necessidade que havia no concelho e até mesmo no distrito de Braga, na região do Minho?
Inicialmente, eu sou o responsável pela escalada universitária, portanto, nós fazemos o circuito
na Universidade de Minho.
Sim, na Universidade de Minho. E nós fazemos o circuito de escalada universitária. Depois, eventualmente, aos europeus, ficámos em primeiro lugar, e normalmente ganhámos sempre os primeiros lugares. E os atletas, os universitários, muitas vezes queriam depois dar o salto para o federado, e a Universidade do Minho, pronto, apenas gera parte do desporto universitário. Então, isso foi uma forma de colmatar um bocadinho ali uma lacuna que nós tínhamos, que depois os nossos atletas iam para outros clubes, e nós é que estávamos ali a ensinar inicialmente. Pronto, então tivemos essa ideia, e depois lançámos a ideia também do orçamento participativo, de os nossos atletas universitários, depois, se quiserem participar no circuito federado, para terem um seguro, pronto, usufruírem de várias de outras atividades que o desporto universitário não tem. Pronto, depois resolvemos criar um clube federado sem fins lucrativos, uma associação sem fins lucrativos.
Portanto, estamos aqui a falar de uma necessidade de criar bases para depois dar seguimento à modalidade e continuidade depois do percurso universitário. Nesse sentido, pode-se dizer que a casa ou a modalidade começou a ser construída pelo teto, ou seja, faltam os alicerces para que a modalidade crescesse de forma sustentada?
É verdade, e isso não é só aqui em Braga, acho que infelizmente em Portugal. Acho que precisávamos, e para que a modalidade realmente tivesse um impacto bastante grande e conseguíssemos uma grande capacidade competitiva nas provas, acho que devíamos começar, era pelos alicerces, pronto, tentar fazer fazer um trabalho de base para aos poucos depois conseguirmos ter atletas como deve ser e com infraestruturas como deve ser. Agora, em Portugal, infelizmente, não há uma grande aposta. As coisas são feitas um bocado em cima do joelho, constroem-se estruturas de escalada nos espaços exteriores. Pronto, não é o caso da rodovia, porque a rodovia até tem um teto e já foi programada para isso, mas, por exemplo, em Cerveira foram construídos 3 blocos e uma parede escalada sem teto, sem nada. Passado 3-4 anos, aquilo degradou-se tudo. Pronto, e esse é um exemplo de vários exemplos aqui em Portugal, que realmente as coisas são feitas sem consultar as pessoas especialistas, as pessoas que estão diretamente ligadas com a modalidade, e depois as coisas não funcionam, gasta-se dinheiro que não é rentabilizado para benefício da modalidade.
Estamos a ouvir Jorge Martins, presidente da Associação de Escaladores de Braga. Ao longo dos 6 anos de atividade do clube, notou-se o crescimento do número de atletas e pergunto também se a pandemia acabou por ter algum impacto nessa evolução.
Sim, nós fomos evoluindo, os nossos treinos são sempre limitados na Universidade do Minho, porque é preciso determinadas regras e muitas vezes não é possível, temos horários muito limitados e pronto, o crescimento é sempre muito limitado. O pai do Tiago é sempre com os amigos, a maior parte dos sócios são todos amigos ou conhecidos, já escalaram comigo na universidade. Pessoas que não conhecem a modalidade, temos poucas. O pai do Tiago é meu colega, também fazemos montanhismo. A pandemia foi uma quebra bastante grande nos sócios, portanto as pessoas realmente depois abandonaram, mas depois também notei que as pessoas também sentiram necessidade
de regressar
a fazer exercício físico e depois os filhos a correr, a saltar, a escalar, e começaram a aparecer alguns miúdos para se inscrever. Agora, muitos deles depois não conseguem dar continuidade porque quarta e sexta-feira é aquele horário muito limitado, limita as pessoas, porque não têm oportunidade, porque ou está noutra aula, ou está noutra modalidade, e vamos perdendo sócios.
A escalada ainda é vista como uma alternativa a uma modalidade coletiva de pavilhão, por exemplo, ou uma modalidade como o futebol?
Isso é uma visão. Eu acho que a modalidade também não se tem desenvolvido muito aqui em Portugal, porque as pessoas, e eu penso que está a mudar, e agora com estes novos ginásios que têm surgido em Lisboa, há 10 anos não havia nenhum ginásio, e neste momento já existem para aí uns 10 ou 12 ginásios particulares. Mas a ideia que as pessoas têm é que é uma modalidade um bocado só para malucos, que não tem medo e que é muito perigoso. Eu lembro quando comecei a escalar, meu pai, ai Jesus, eu tinha acabado a licenciatura, tu vais te matar, acabaste agora o curso, isto é muito perigoso. E a ideia é um bocado essa que se transmite um bocado, e a modalidade é muito segura.
Tiago, no teu caso, o teu pai não te disse isso, porque de facto já estava ligado à modalidade. Porquê é que decidiste entrar na modalidade? Foi muito influenciado pela experiência do teu pai?
Sim, eu no início não gostava, até era o meu irmão mais velho que começou a escalar com o meu pai. Eu só ia com ele, escava lá no chão, que também tinha medo. Só depois, uma vez, quando abriu aqui o ginásio na rodovia, o ginásio não, a parede, é que eu vi e fiquei espantado e perguntei ao meu pai se podia, experimentei e comecei a gostar. E depois participei na primeira prova em Braga e por aí comecei assim, queria subir e começar a participar assim em provas.
E desde esse início percebeste que a escalada ia ter um lugar importante na tua vida desportiva, que querias fazer a modalidade por muitos anos, ou foi mais numa ideia de experimentar e logo se vê o que é que vai sair a partir daqui?
Acho que foi a última mesmo, experimentar e ver o que é que vai sair daqui. Depois, eu nos próximos 2 anos, eu parei de escalar, aconteceu várias coisas, pandemia, só voltei em 2021, e aí quando voltei disse, quero trazer uma coisa, quero tentar chegar ou mundial.
Começaste a definir objetivos.
Sim. E depois foi continuando até agora, alcançando os pódios. Espero que para o próximo ano também consiga chegar à seleção e alcançar mais um objetivo.
Quando falas com os teus amigos, com os teus colegas que praticam escalada, qual é que é a reação deles e delas?
Acho que não dizem assim tantas coisas como o Jorge disse de ter medo. Uma vez fizemos uma atividade, safaram-se alguns, mas não tiveram medo, por acaso.
Mas ainda não há essa curiosidade dos jovens, das crianças, de praticarem escalada? Sente-se isso? Preferem ir para outras modalidades?
Sim. Como na minha turma, por acaso nem há muitos que jogam futebol, mas nos outros anos, quando eu estava, muitos só estavam de futebol. Futebol.
E depois a escalada nunca era vista como uma opção?
Não.
No meio da evolução da modalidade, já falei disso há pouco, a inclusão de Jorge nos Jogos Olímpicos pode ter um papel fundamental
na
evolução da modalidade.
Sim, e eu só vou acrescentar aqui uma coisa ao que o Tiago disse, e é verdade, eu sou sócio, ou melhor, fui sócio, e a minha formação foi feita toda no Clube Nacional de Montanhismo no Porto. Eu estudei no Porto e falava lá com um sócio, um praticante de montanhismo, que era psicólogo, e ele dizia que, ao contrário do que as pessoas pensam, quem vai para a escalada são as pessoas que têm medo, porque é uma forma de controlar esse medo e de gerir a ansiedade, a fobia, às alturas. Quem não tem medo vai jogar futebol ou vai para o basquetebol, e é verdade, as pessoas que aparecem são pessoas com muito medo, é uma forma também de controlar essa fobia. A pergunta, os Jogos Olímpicos foi...
Sim, papel dos Jogos Olímpicos.
Foi muito importante, e realmente foi um boom na escalada aqui em Portugal, principalmente nos ginásios particulares. Surgiram em Braga, ainda não existe nenhum, mas no Porto são 4, e em Lisboa estão sempre a abrir novos ginásios. E hoje em dia as pessoas escolhem, porque é uma forma divertida de fazer desporto, de desenvolver capacidades e pronto, através da escalada. Agora, em termos competitivos, em termos de seleção nacional, não tem havido uma grande evolução. E
Portugal não esteve representado na primeira edição.
Não esteve representado, porque nós estamos nós estamos eventualmente numa segunda, terceira divisão, estamos muito, muito abaixo do nível dos atletas. E principalmente porque não há estruturas condignas para treinar em termos competitivos. O nosso espaço tem 200 metros quadrados, é muito pequenino. Vamos lá. Eu lembro-me da primeira prova internacional que eu fui, há 15 anos atrás, com o Rui e com o Diogo. Eu dou aulas na Povalinho, sou professor de Educação Física, na Gonçalo Sampaio, e tínhamos uma parede exterior. Tinha um pequeno cobertozinho, um teto, e os miúdos treinavam nesse teto, nessa parede. Chegámos a Imst, na Áustria, foi a segunda prova que fomos, e deparámos com um pavilhão que foi construído todo, tipo a Universidade do Minho, um pavilhão universitário, mas mais alto, uns 6, 7 metros, e foi construído todo de raiz, só para ter parede de escalada. A meio do pavilhão, em cima, tinha um barzito, uma plataforma onde os pais levavam os filhos, depois ficavam a tomar um café. A realidade é completamente diferente da nossa.
Os países da Europa Central são os mais desenvolvidos nesta modalidade?
Sim.
Ou há outros exemplos?
São quase todos checos. Itália, a França tem uma grande tradição, espanhol, o campeão olímpico é espanhol, masculino.
Agora este ano os europeus decorreram na Alemanha, numa espécie de mini Jogos Olímpicos que envolveu várias modalidades. Sim, e a escalada foi televisionada, por exemplo. Isso pode também ajudar a atrair pessoas para a modalidade?
Sim, mas só mesmo através da internet, porque as nossas televisões não deram nada, não deram qualquer informação sobre esses jogos, sobre escalada. Não me lembro de ver em nenhum canal, nenhum programa ou alguns diretos, algumas competições internacionais. Portanto, quando nas televisões não se projeta essa modalidade, dificilmente o impacto também é mínimo.
Tiago, Jogos Olímpicos é o sonho de qualquer atleta. Tens esse objetivo ou vês algo como muito distante?
É distante, mas é preciso trabalhar para isso. Eu estou...
Ainda tens 13 anos.
Primeiro, não. Europeu. Depois, pensa-se nisso.
A nível mundial.
Sim.
E foi com este sonho do Tiago Ribeiro que terminamos o Rumo Desportivo. Agradeço a presença do atleta e também do Jorge Martins, presidente da Associação de Escaladores de Braga, que estiveram em destaque no Rumo Desportivo desta semana. Fica por aqui mais uma edição. Nós voltamos na próxima sexta-feira. Até lá.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves. Sports.